buscando o que nos faz falta, energias, rumos. Permita, mestre, amigo, que cada um de nós possa sentir aqui a presença dos seus amigos espirituais, satisfeitos, alegres com a nossa vinda a essa casa. Permita, mestre e amigo, que ao perceber, ao sentir as vibrações, a companhia, as energias, que cada um de nós possa, pelo seu pensamento, ir até as suas casas, envolvendo as pessoas que lá estão. Local importantíssimo para todos nós. Que nós possamos envolver as pessoas às quais nós nos afinizamos. Que nós possamos envolver aquelas pessoas que nós ainda não sintonizamos e afinizamos. E permita também, mestre, que nós possamos aqui, junto com Ismael, lançar um pouco dessas energias na psicosfera dessa cidade, deste Brasil, coração do mundo, que passa por esse momento tão importante. E que nós também, junto com o Senhor, mestre e amigo, que nós possamos participar desse trabalho que o Senhor vem fazendo neste planeta, que nós possamos dar o melhor de nós na psicosfera deste planeta. Mas, acima de tudo, mestre, permita que essas energias sejam trazidas por cada um de nós, por nosso interior, nesse trabalho que nós estamos fazendo, de nos sintonizarmos com o nosso Pai, com o nosso Criador, que está dentro de nós. Antes da Elda falar sobre o nosso estudo de hoje, nós vamos aqui trazer Emmanuel para colaborar conosco aqui. Vamos buscar lá em Fonte Viva uns comentários que ele fez sobre um pedacinho do versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, na qual o mestre dá um chamamento: vinde a mim. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre as promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram ali o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé que lhe buscar, para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com a verdade, já consegues ir? Aí eu lembro que esse lado no estudo dela, ela sempre deixa um subsídio com cada pessoa que está aqui. Ela vai falando, eu vou distribuindo para vocês.
Que isso. Bom, esse tema é o texto que foi escrito de Emmanuel para ter como base, e a gente vai depois tentar remeter a ele no momento que a gente encontrar aqui mais adequado, né? Mais pontual. O tema está baseado no texto de Mateus, a passagem, que é a cura do obsidiado. Eu vou ler só para a gente ficar mais contextualizado no que a gente vai comentar. Obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra na existência anterior. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conscientemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes de que a morte lhe chegue, esteja pagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Essa é a passagem do Evangelho, de Mateus, em que a gente vai se basear para trazer o tema. E vamos trazer aqui uma outra passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá pela prisão enquanto não houveres pago até o último centavo, isto é, enquanto não houveres satisfeito completamente a justiça de Deus. E essa parte fácil do Evangelho está baseada em João, que no seguinte versículo: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E a intenção, nessa noite, é de tentar descobrir, pelo menos no que concerne esse tema, o que é a verdade que nos importa para que nós possamos cumprir essas chamadas. E até não consegue dizer, né?
É.
De amor. Porque o que seria a verdade? Com relação ao obsidiado, nós procuramos sempre muito entender o que é a obsessão. Não é? Todo mundo passa por alguma situação e já remete aí todos os estou obsediado, ou fulano está acontecendo isso aqui, porque está obsediado. E muitas vezes é simplesmente uma companhia, não exatamente uma obsessão. Então a gente precisa, é bom que a gente tenha uma noção do que é obsessão. O próprio, nos nossos livros básicos da doutrina, nos mostra que a obsessão não é simplesmente alguém estar intuindo algo para nós e que nos desagrada. A obsessão é tudo aquilo que faz mal à nossa vida. É uma companhia que nos prejudica. É uma influência que nos traz mal-estar no sentido de prejudicar o nosso caminhar. Se for simplesmente uma influenciação, mas que não tem essa característica de nos prejudicar, de nos impedir de fazer algo por bem, não é exatamente uma obsessão. Então, a primeira coisa que a gente deve perceber é isso, para até identificar quando é que nós estamos sendo prejudicados ou simplesmente estamos tendo uma companhia que muitas vezes pode não estar agradável, mas não necessariamente esteja querendo prejudicar ou trazer um problema maior para nossas vidas. Então, já acho que já é uma informação interessante que a gente deve ter. Bom, inimigos desencarnados. Então, aí sim, estaria adversário, inimigo. Eu prefiro adversário. Inimigo é uma expressão que às vezes não é muito agradável, porque na realidade não é bem um inimigo, é só alguém que está passando por uma condição, essa companhia espiritual, que pode ser porque nós, em outras encarnações, prejudicamos. Não como espíritos desencarnados, mas como vida mesmo. Então, algo que a gente possa ter feito com alguém pode ter prejudicado seriamente, seja financeiramente, seja o que foi em outras vidas. E esse ser que hoje está desencarnado, um deles, porque há várias formas de obsessão, esse ser que está nos buscando para cobrar algo, ele já viveu de alguma forma conosco e nós podemos ter prejudicado, impedido que ele realizasse algo e ele achou que nós trabalhamos mal com ele, fizemos uma maldade grande e ele, ao longo de um tempo, depois às vezes de milhares de anos, centenas ou décadas, dependendo da situação, nos encontra encarnados. Encontrando a nós encarnados, ah, você é aquele. Então agora eu vou cobrar aquilo e ele vai cobrar, tentar cobrar, olha bem, não é cobrar, mas tentar cobrar alguma coisa que fizemos a ele e fica buscando essa tentativa para nos prejudicar. Por que tentar e não prejudicar? Exatamente. Porque nós temos várias situações de proteção, que depende de nós. Estamos sempre protegidos, estamos sempre envolvidos numa energia divina. Emmanuel já nos disse que estamos submersos na energia de Deus, né? Envolvidos pela energia de Deus. Se estamos envolvidos pela energia de Deus, então nós só somos prejudicados se permitirmos, porque Deus só quer a nossa felicidade. Não é verdade? Mesmo os obstáculos que ele nos impõe, não sei, aí não é bem essa palavra, vamos colocar assim, as dificuldades que nos são colocadas para buscarmos vencer a nossa vida, são para que nós aprendamos e atinjamos a felicidade em algum momento. Porque essa é a nossa meta, sermos felizes. Não é ser feliz plenamente no modo como nós vemos. Que a gente acha que ser feliz é que está tudo certo, não acontece nada de errado, todo mundo está em paz, 100% da humanidade e nada nos incomoda. A felicidade é estarmos em paz, não obstante tudo que nos aconteça. É uma visão. Tem uma pequena história que conta assim, havia um concurso de arte e houve três finalistas. E um finalista era uma paisagem maravilhosa, um céu lindo, o mar, aquele mar tranquilo, nenhuma onda, nenhum obstáculo. O outro, uma floresta maravilhosa, um rio, e tudo assim, se olhava e achava que estava tudo lindo e maravilhoso, nenhum problema. No outro, era um mar batendo muito forte nas pedras. Quando batia, fazia aquele barulho imenso, como quem já viveu esteve perto do mar, numa encosta desse tipo, sabe? E quem é que ganhou o concurso? Esse, da tempestade, onde o céu estava negro, as nuvens estavam negras, e aquele mar batendo forte. Bom, os outros dois foram questionar como isso conseguia representar a paz e a tranquilidade. Você está mostrando só esse movimento, não é? Tempestuoso. Aí falaram assim, não olhava naquela montanha. Aí olhando de uma forma bem tranquila naquela montanha, com muita atenção, tinha uma gruta. Nessa gruta tinha um pássaro com seus filhotes, que estavam tranquilos. Por isso que ele ganhou. Porque não obstante todo esse movimento à volta, eles estavam em paz. Essa é a nossa busca, estar em paz não obstante as coisas que estão à nossa volta. Mas voltando, isso eu acho que traz um remete aí, um raciocínio dentro desse contexto também. Então, não obstante algumas influências, se nós estamos bem, não vai nos influenciar, não vai nos prejudicar. não vai nos desencaminhar, porque estamos em paz. Por que Jesus falou, aí voltando bem à questão do obsediado, por que Jesus nessa página, então, coloca assim, que nós devemos buscar nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos com ele? Porque enquanto nós estamos lado a lado, fisicamente, é mais fácil você administrar essa relação do que quando você está aqui encarnado e ele já se foi. É mais difícil de nós coordenarmos e administrarmos essa relação, não é? Então, é melhor que a gente se resolva aqui enquanto estamos juntos. E por que que algumas pessoas, que não obstante essas influenciações que podem estar acontecendo, ficam em paz e outras não? Isso depende unicamente da nossa condição espiritual, de tranquilidade, de fé, de confiança e de estarmos envolvidos numa energia que praticamente cria um campo de força à nossa volta. Eu gosto sempre de remeter esses filmes de ficção científica, né?
Eu adoro. Hã? Jornada nas Estrelas é meu predileto.
Porque se uma nave está com o campo de força devidamente ligado e bem estruturado, a nave que está querendo atirar e destruir, ela não vai conseguir, o campo de força não vai permitir. Estarmos em paz, estarmos com confiança, com fé e, mais do que isso, estarmos emitindo energia de amor, de fraternidade, esse ser não vai conseguir nos influenciar ou nos impedir de fazer coisas boas. Muito pelo contrário. E aí eu vou entrar nesse detalhe, muito pelo contrário, no finalzinho eu vou ler um poema em que fala muito bem sobre isso. Vocês vão ficar curiosos com o poema assim? Já está com o papel na mão? Isso aí ficou, né, minha covardia com ele. Mas, problema, brincadeira. Então, nós precisamos de perceber que tipo de luz estamos emitindo e se estamos emitindo luz. Ou se nós estamos ensombreados pelo medo, pela mágoa, pelo ódio, pela falta de fraternidade, pela falta de confiança, de fé. Isso impede que nós tenhamos o campo de força que nos protege. Então, este ser que nos encontra milênios, décadas ou centenas de anos, nessa busca que ele, nesse rastreio que ele faz pelo espaço, vamos dizer assim, e nos encontra, ele pode nos encontrar. Ele pode tentar, mas não vai conseguir desestruturar as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos com um campo de força devidamente estruturado e envolvido de uma forma adequada. O nosso campo de força é a fé, principalmente o amor. Eu gosto de fazer essa relação do campo de força das naves com o amor. Porque se nós estivermos emitindo amor em nossas vidas, não há nada que consiga nos desequilibrar. De vez em quando a gente pode, como seres humanos que ainda somos, como crianças espirituais, como o Manu já se refere a nós, o termo que ele usa é meninos, né? Não é criança, mas de qualquer forma. Então nós ainda somos, então de vez em quando nós damos uma enfraquecida, uma fragilizada. Mas nós temos condições de nos reerguer e voltar a sermos fortes. E aí, sendo fortes, nós não vamos deixar essas coisas, que coisas difíceis ou impossíveis para controlarmos, nos aconteçam. Porque não será impossível, pode ser difícil às vezes, nesses altos e baixos que muitas vezes nós temos. Mas depende de nós. Nós podemos nos controlar. Precisamos de aprender. E o aprender é buscar essa verdade que Jesus se referiu. Então, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará de tudo. por vezes, onde ainda estamos num momento, num processo evolutivo, que vamos nos fragilizar. Mas buscarmos ter consciência de que podemos nos reerguer e abrir novamente nosso campo de força. Isso é importante que a gente perceba, para a gente ver o quanto nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Não é que nós buscamos, às vezes a gente busca, né? Dependendo da atitude que a gente toma, às vezes a gente está buscando um problema. Mas a gente pode não estar buscando, mas a gente pode estar envolvido porque nós permitimos que isso aconteça. Então nós somos donos da nossa vida, o livre-arbítrio nos coloca assim. Então nós podemos escolher o nosso caminho. E se nós nos mantivermos seguros e firmes, confiantes, seremos mais fortes para mantermos a nossa proteção. E essa relação, ainda enquanto caminhamos, é importante, como eu fiz a referência. É mais fácil ou menos difícil nós acertarmos enquanto estamos aqui, olho a olho, do que depois algumas coisas acontecerem e nós não sabemos, porque não temos controle sobre isso. Então é melhor que acertemos enquanto temos certo controle sobre isso, principalmente o controle sobre nós mesmos. Então é importante que a gente perceba isso. E essa relação, então, quando Jesus criou o obsidiado, por certo, esse obsidiado ele já tinha acertado algumas coisas, né? Que a gente sabe que Jesus não descumpre nenhuma lei. Não é isso? Ele se veio cumprir. Ele foi muito claro. Então, naquela situação, esse obsidiado poderia estar fragilizado momentaneamente, mas já está em condições de receber esse auxílio, senão não teria acontecido. Então, nós pedimos a ajuda do Mestre, pedimos a ajuda dos nossos amigos espirituais. Eles vão nos responder na proporção da nossa busca pelo nosso processo evolutivo. Depende de nós. Depende de estarmos abertos a receber. Quando a gente fala assim, vai com Deus, né? Fique com Deus. Deus está sempre conosco. Sempre. Nós estamos envolvidos, nós estamos submersos à energia dele. Então ele está conosco, à nossa volta, dentro de nós, estamos impregnados dessa energia. Muitas vezes nós é que não estamos com ele. Com as nossas atitudes inadequadas, nós nos fragilizamos a ponto de permitirmos que outras energias nos incomodem, nos afetem. Porque se nós nos mantivermos equilibrados e nos mantivermos nessa confiança de estarmos realmente com Deus, consegues ir, não é? Então, quando a gente consegue perceber que ele nos chama e nós já estamos dispostos a seguir, nós estamos muito mais protegidos e muito mais em condições de vencermos as batalhas do dia a dia. Porque elas vão existir, porque elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Muitas dificuldades surgem em consequência de coisas que fizemos no passado, seja nessa, seja em outras encarnações. Ou não exatamente fizemos, mas pensamos em fazer. Essa também é uma outra questão que temos que prestar atenção. O que é o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos fazer. É algo muito mais amplo do que simplesmente realizar. O pensar e realizar já é uma atitude. Nós precisamos nos vigiar. Jesus já nos falou, não é? Olhar, vigiar e orar. Não é? A gente lembra só mais do orar e vigiar, que tem duas citações em dois evangelhos que acrescentam o olhar. É nos percebermos, é nos vigiarmos, né? Vigiarmos, nos olharmos, vigiarmos e orarmos. É algo que pode parecer, a gente às vezes lê o evangelho meio superficial, tá? Eu li, está tudo certo. Não, é ler, é compreender, é aprender. E tem o passo seguinte, que é apreender. Que enquanto só tem a informação, está frágil. Quando a gente já compreende, já deu um passo. Quando a gente aprende, já é um segundo passo, terceiro passo. E só quando a gente internaliza, é que efetivamente está conosco e nós vamos praticar a partir desse aprendizado. Com relação ao tempo, então eu vou passar aqui para duas. É isso? Faltam uns 10 minutinhos aí, né? É, eu sei que você está tranquilo, não é?
É difícil.
Conheço o irmão de mãos exatas. Eu trabalhei com ele no posto, eu conheci essa sessão da disciplina. Eu vou ler dois textos que vocês têm aí, mas eu vou ler. Não precisa de ler, não. Ouve. Porque ler vocês vão ficar distraídos. Ouve e pense. Certo? Vamos lá. Luz precisa entrar em nossas vidas. Precisamos mudar o nosso olhar para o que devemos fazer no nosso dia a dia com relação à busca por proteção espiritual. Pensamos que a proteção vem com a prática da busca pelo bloqueio do ambiente que vivemos, seja no trabalho, seja no ambiente doméstico, seja em nossos próprios corpos. Como que visando não permitirmos a entrada de energias negativas, a intromissão de trevas em nossas vidas? É um engano proceder assim. As trevas não existem, o que existe é a ausência da luz. O que devemos buscar não é o impedimento da intromissão das trevas, e sim abrirmos a entrada da luz, que irá iluminar os ambientes em que vivemos, fazendo com que lugares não mais fiquem sem a luz. E para que estejamos em condições de nos abrirmos à luz e deixar que a luz nos envolva e penetre nos ambientes onde vivemos, precisamos mudar nossos pensamentos, comportamentos, conceitos e valores. Só com a autotransformação e a renovação de nosso íntimo, transformaremos o ambiente à nossa volta. E a partir de então, que não precisaremos mais nos preocupar com as trevas, pois a luz iluminará todos os ambientes onde estivermos, a começar pelo nosso próprio ambiente interno, nós, espíritos renovados e transformados em ambientes de luz. A paz esteja com todos nós agora e sempre. Então a gente fica muito preocupado com a treva. A gente tem que preocupar com a ausência da luz. Certo? E com relação a esse envolvimento do plano de um ser, um plano espiritual, que possa estar tentando buscar ou impedir que façamos algo, ou estarmos buscando nessa encarnação, é esse poema que eu quero terminar com ele. Aprender, transformar-se e amar. Onde está, companheiro? Estivemos juntos, em passado remoto, vivenciamos experiências, por vezes difíceis, incompreensão, desamor, injustiças, paixões desmedidas, não sei qual a nossa ligação. Por certo, estamos ligados, conectados por sentimentos, emoções, nem sempre nobres, por vezes até inconfessáveis. E até constrangedor reconhecer e confessar a mim mesma. Quero dizer a você, companheira, que tenho tentado me conhecer, buscar o recôndito da minha alma, meus erros, meus deslizes, dos mais variados matizes. Preciso encontrá-los, reconhecê-los, mais do que simplesmente isso. Preciso resgatá-los. Para tanto, meu primeiro passo está no me transformar, de certo. Sei que me acompanha. Olha para mim com os olhos do seu espírito. Talvez com rancor, com mágoa, ódio, até talvez. Nem sei o que ele diz. Mas algo existe no seu ser, marcado pela minha insensatez. Volto a dizer, meu amigo, que busco me encontrar e não me encontrar por me transformar. Quem sabe você, ao ver o meu novo ser, poderá perceber meu novo caminhar. E nesse novo caminhar, encontrar a minha busca de aprender a amar. Quem sabe, meu amigo, companheiro de vidas indas, venha até mesmo conseguir se descobrir como alguém capaz de também se encontrar, ao me ver em novo proceder. Ao me encontrar em novo proceder. E podemos, juntos, então, olhar um para o outro, abrindo novos sentimentos, emoções tocando nosso novo ser, emoções de arrepender, do aprender e do se encontrar, e nos abraçarmos, ainda que sejam sonhos ou em percepções sutis. Um dia, quem sabe? poderemos nos encontrar em corpo e nos reconhecermos não como desafetos, mas como grandes amigos que aprenderam a se amar. Então, muitas vezes, esse espírito, essa entidade que está nos perseguindo ou nos buscando com a intenção não agradável, não amorosa, e ao nos ver transformados, não estamos ao nos transformar, não só estamos nos transformando para um ser melhor, mas estamos servindo de exemplos para aqueles que nos viram de outra forma e que agora nos pode perceber transformados, e nós sejamos esse instrumento de transformação do outro, que é uma nova etapa e um novo buscar quem a gente deve ter em nossas vidas. Muita paz.
Minhas irmãs, meus irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, eu tenho certas peculiaridades. Uma delas é o fato que das pessoas que participaram assistindo, ouvindo, elas podem aí complementar, fazer alguma pergunta para a pessoa que fez o estudo. Nós sempre destinamos alguns minutos para isso. Alguém aí quer participar com a Elva? O material dela foi muito farto, né? Fez com que nós ficássemos curiosos, e essa curiosidade é que faça realmente o objetivo do Evangelho, buscar em nós mesmos a solução das coisas, né? Tudo está dentro de nós. Nós vamos prosseguir na semana que vem no tema o Evangelho e as aflições humanas. E na semana que vem o nosso tema vai ser bem, bem interessante. A Cláudia vai fazer um estudo conosco aqui, ainda no Evangelho de Mateus, e o tema é as aflições das multidões. Não é? É um tema realmente muito interessante. Vou pedir a Regina para fazer a prece para a gente, por favor. Passe, vai.
Eu já estava achando estranho. Não,
por favor, nos ajude. Quando fazer que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. O que é verdade?
Eu comentei aqui, de certa forma, com relação a isso. Na verdade, nós sabemos efetivamente o que nós estamos fazendo. No caso específico, né, eu coloquei, nós sabemos o que nós podemos fazer ou o que nós podemos nos fazer para não estarmos influenciados, por exemplo, num processo obsessivo. O que é? É saber que isso acontece por nossa causa. É uma realidade a saber. Então,
desculpa.
Não, você quer alguma coisa específica? Pode falar.
Não, é porque quando eu vejo essa frase, eu penso na verdade como a lei de Deus, a lei divina, a lei do amor.
Sim, mas é isso mesmo. Porque essa relação, essa relação com o plano espiritual conosco, como Jesus colocou, e ele colocou isso bem nesse contexto, né, de certa forma, vamos dizer assim, é uma lei de Deus que, se nós ficarmos frágeis e não sentirmos amor, nós teremos vários problemas, podem vencer, vários obstáculos vão surgir. Agora, se nós soubermos essa verdade e soubermos como nos conduzir para que essa verdade não nos impeça, não seja uma verdade negativa, uma verdade que nos mostre ou que nos prejudique, a verdade de que esse espírito pode nos referenciar, uma verdade, e a nossa verdade é eu com Deus e com consciência limpa e com amor no meu coração, não vai acontecer. Sim. São verdades, essas duas são verdades. Verdade não é só o bom maravilhoso, as verdades também existem, outras. Essa é uma verdade. Então, se existe essa verdade que eu posso ser envolvido, mas existe a verdade que eu posso me proteger. Então, conhecendo a verdade vai me libertar. Esta verdade num caso específico. Então, qualquer coisa que efetivamente acontece e que Deus permitiu nas suas leis que ocorra, são verdades. Se nós conhecermos essas verdades e tivermos a consciência de como administrar isso em nossas vidas, elas vão nos libertar. Cada uma delas.
É só viver de acordo com essa linha, né?
Isso.
Muito bom. Esses dois, esse poema e essa outra,
esse texto,
é tudo da sua cabeça?
Eu sempre digo assim, nada do que eu escrevo e que eu pinto, eu já não sei mais o que é meu e o que não é. Então, eu fico tranquila e está tudo certo, entendeu? Mas um explicitamente não é meu, que assinou simplesmente Maria.
Simplesmente Maria.
O outro é algo que foi intuída em cima do tema obsessão.
Muito obrigada, vai ser muito útil.
Alguma coisa para complementar? Poder ter alguma coisa aí? Não?
Então, Senhor, Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso Mestre, que nos mostra o caminho de irmos ao Pai, de conhecer a verdade, amigos espirituais dessa casa que nos acolhe, nós agradecemos pela oportunidade dessa reunião, dessas reflexões, que nos proporciona meios de sairmos daqui mais fortes, que possamos reconhecer, que possamos estar com o Pai, como Ele está conosco, que saibamos nos manter em sintonia, nesse amor que nos protege, que nos guia, e que lembremos sempre da nossa responsabilidade maior ao sair daqui. Obrigada, Senhor. Ajude-nos a estar contigo tanto quanto estás conosco. Que assim seja.
Obrigado, Virgínia. Os passes continuam e a assistência fraterna continua.